nas missões internacionais com as nossas forças destacadas. Mas como referi há pouco, o PSD tem a sua visão da defesa nacional e não é uma visão circunstanciada ou dependente do momento ou do combate político. É uma visão estruturada, como disse, holística da defesa nacional, vocacionada para a defesa do direito, do interesse nacional. Uma visão que se sustenta na realidade e sempre a projetar o futuro. Ninguém pode negar que as circunstâncias estratégicas decorrentes do fim da Guerra Fria em 1989 alteraram radicalmente as condições de preparação e do emprego das nossas Forças Armadas e têm conduzido a mudanças profundas, não apenas quanto à natureza dos meios, como à sua organização ou ainda ao tipo de operações. E estas alterações, senhoras e senhores deputados, colocam e têm colocado enormes desafios à condição militar. E é precisamente sobre estes desafios que todos, sem exceção, devemos concentrar a nossa atenção e orientar os nossos esforços. É esta a discussão que temos de fazer, sobre os desafios à condição militar, sobre os desafios dos nossos soldados. Sim, os soldados, os homens e as mulheres que diariamente envergam a sua farda e exibem a bandeira nacional que orgulhosamente defendem com o risco da própria vida. Sim, os soldados, a personificação da condição militar. É preciso relembrar a condição militar. Não nos podemos esquecer aquilo que distingue um militar de outros funcionários ou agentes do Estado. E essa distinção é precisamente a essência da condição militar. Aos militares pedimos a subordinação ao interesse nacional, a permanente disponibilidade para lutar em defesa da pátria, se necessário, com o risco da própria vida, pela sujeição aos riscos inerentes ao cumprimento das missões militares. E o que oferecemos? O que temos oferecido? Uma praça dos quadros permanentes da Marinha, que é o único ramo militar no início da sua vida militar, que tem um quadro de praças, recebe cerca de 700 euros. Ora, um polícia ou um guarda republicano, na mesma condição, oferece cerca de 1.100 euros. Ou seja, uma diferença salarial de 400 euros. Como conseguimos atrair pessoas para as Forças Armadas? A situação atual das Forças Armadas portuguesas é muito clara. Temos mais oficiais e sargentos do que praças. Hoje, já não temos uma pirâmide na estrutura das Forças Armadas, porque a sua base diminuiu. Temos uma estrutura que se aproxima muito mais de um prisma, sendo o Exército o ramo mais afetado em termos proporcionais. A perda de efetivos nas Forças Armadas tem sido um problema estrutural e relativamente ao qual todos somos convocados a refletir. O PSD está consciente que o problema não se resolve por decreto ou de uma só vez. Mas temos de começar por algum lado. É tempo de agir. O PSD tem apresentado propostas neste sentido. Aliás, foi o único partido a apresentar propostas no Orçamento Suplementar 2020 para as Forças Armadas. A criação de um regime de um quadro de praças no Exército e na Força Aérea foi também um exemplo. Só o PSD e o CDS votaram a favor. O PS votou contra e o PCP e o Bloco de Esquerda abstiveram-se. Não foi aprovado. Será que é desta, meus senhores? Senhoras e senhores deputados, hoje discutimos as Forças Armadas do século XXI. As Forças Armadas que não são mais o garante da integridade territorial ou da soberania nacional. As Forças Armadas que são também um agente ativo na promoção da segurança humana em tempo de paz. O agente melhor preparado para acorrer às novas ameaças e aos novos tipos de emergências como aquela que temos vivido. E relativamente à qual podemos retirar muito boas lições sobre a importância das Forças Armadas no combate à pandemia Covid-19. Mas, como disse, as Forças Armadas são hoje cada vez mais um agente ativo na promoção da paz. E é por isso que temos de falar de Aliu Camará, o soldado português que, ao ingressar numa missão de apoio à paz nas Nações Unidas na República Centro-Africana, conseguiu sobreviver a um gravíssimo acidente da sua viatura quando estava integrado numa coluna militar no Teatro de Operações. Felizmente conseguiu sobreviver, mas infelizmente teve de amputar as duas pernas e colocar duas próteses. Desde então que se procura encontrar uma possibilidade de Camará ser abrangido por um regime que lhe dê uma proteção digna, designadamente com a sua continuação ao serviço do Exército. Todavia, ainda não foi possível. Temos de agir rapidamente para corrigir esta injustiça, porque o contrato do soldado Aliu Camará aproxima-se do seu termo e ele não pode sentir-se abandonado pelo seu país. Porque, como disse, as guerras hoje são outras. Os combates hoje são outros. Já não enviamos os nossos soldados para fazer a guerra. Hoje enviamos soldados para fazer a paz e proteger as pessoas. Porque, senhoras e senhores deputados, as Forças Armadas do século XXI não fazem a guerra, fazem a paz. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o senhor deputado André Ventura, do Chega. Por favor.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, como disse um antigo Presidente da República, esta reforma é um equívoco a tempo de ser corrigido. Disse-o porque, de facto, não está aqui apenas em causa a governamentalização das Forças Armadas, mas a sua verdadeira instrumentalização. Quando mudamos na estrutura de topo, com o único objetivo de asfixiar, estamos a permitir que aconteça às Forças Armadas o mesmo que este Governo tentou fazer à Justiça, que tentou fazer às Forças de Segurança e que tenta fazer nos vários setores da sociedade. Muitos dizem que é corporativismo e que, ao fazer, aqueles que não querem permitir que esta lei passe estão a dar asa ao corporativismo militar. Nada disso. Estão sim a permitir que a autonomia consagrada na Lei de Defesa Nacional, a autonomia dos ramos e a sua eficácia e operacionalidade sejam verdadeiramente valorizados e que não sejam ignorados por um Governo que mais não quer do que asfixiar o topo superior das Forças Armadas, tornando-o subserviente à vontade política de quem manda e à vontade política de maiorias parlamentares. Não deixa de ser caricato que apresentemos uma proposta de reforma quando o que devíamos estar a discutir era o reforço de meios das estruturas militares e não a sua reforma de comando ou de operacionalização a partir do topo. Quando deveríamos discutir a renovação e a reestruturação de carreiras, discutimos quem manda no topo. Quando deveríamos discutir a integração de tantos que estão a sentir-se abandonados, como ainda agora foi dito, discutimos quem deve mandar dentro da maioria política que governa. Este é um sinal que nos deve preocupar. Vou terminar, Sr. Presidente, reforçando o apelo a que esta norma e esta lei não passe. E nunca é demais citar um antigo chefe de Estado das Forças Armadas que nos deixou este alerta dramático que devemos olhar e que devemos perceber. Um equívoco a ponto e ainda há tempo de ser retornado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Leão, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Obrigado. Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhoras e Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, debatemos hoje uma proposta de alteração à Lei da Defesa Nacional e numa nova Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas. Trata-se de duas propostas indissociáveis e o Governo apresenta-as com a intenção reformista de avançar num caminho consolidado pelo poder político face às opções e modelos de organização da instituição militar e que devemos apelidar de reforma da estrutura superior militar ou de reforma da estrutura de comando superior das Forças Armadas. Não procuremos atalhos semânticos que só confundem e nada esclarecem. Não se caia na fórmula simplista de dizer que se trata da reforma das Forças Armadas quando nos debruçamos, sim, de forma profunda, é certo, em aspectos em torno da organização dos órgãos de comando, de conselho, do ENCFA e dos ramos. Com estas alterações legislativas, os propósitos e fundamentos das Forças Armadas mantêm-se inalterados. Mantêm-se as suas missões e objetivos, mantém-se o modelo de serviço militar, mantém-se o reforço das capacidades existentes e o esforço de modernização e criação de novas capacidades a nível da instituição militar, mantém-se a necessidade de reforçar a condição militar. Nada disso está em debate com estas alterações legislativas. Podemos até admitir a necessidade do país em atualizar o conceito estratégico de defesa nacional, debatendo as prioridades do Estado em matéria de defesa, mas de certo não será hoje aqui. E em termos metodológicos, sejamos claros, o conceito estratégico de 2013 é absolutamente compatível com o sentido desta reforma ao afirmar que o caráter predominantemente conjunto da atuação das Forças Armadas deve estender-se não só aos conceitos operacionais, à doutrina e aos procedimentos, mas também à cultura institucional e organizacional das Forças Armadas, considerando como inadiável o aprofundamento das reformas militares que privilegiem a atuação conjunta. E o compromisso reformista está claro no programa do Governo, que não podemos apelidar de documento desconhecido ou inacessível e muito menos secreto. Aí pode ler-se, e cito, o Governo irá reorganizar definitivamente as Forças Armadas em função do produto operacional, sendo indispensável que se privilegie uma estrutura de forças baseada em capacidades conjuntas com a mais que provável necessidade de uma efetiva arquitetura de comando conjunto. Realço que reformar, no sentido proposto, é evoluir num aprofundamento de princípios que já estão vertidos na legislação vigente e que com esta reforma passam a estar clarificados e a não deixar lacunas que permitam dúvidas ou interpretações dúbias. O SENCFA, a quem a lei atual já responsabiliza direta e exclusivamente pela capacidade de resposta militar global das Forças Armadas perante o Ministro da Defesa Nacional, tem de possuir a autoridade inerente às responsabilidades que já hoje lhe são pedidas diariamente e em quaisquer circunstâncias. É necessário, diria mesmo imperativo, que a estrutura de comando das Forças Armadas, nomeadamente a nível da componente operacional aquém e além fronteiras, tenha as condições adequadas para exercer sem hesitações ou subterfúgios de qualquer espécie as missões que lhe estão e são confiadas. Enquanto alguns falam de autocracia militar, facto impossível numas Forças Armadas de um país democrático, nós recordamos que o SENCFA lidera e comanda essa estrutura superior e que a cadeia hierárquica não se pode deparar com entropias, tem de ser absolutamente transparente, nítida e óbvia, daí a necessidade da sua centralização. Enquanto outros falam de governamentalização, nós rejeitamos categoricamente essa noção, totalmente deslocada de uma realidade onde a responsabilidade política sobre as Forças Armadas se mantém inalterada com esta reforma, mantendo-se e bem repartida pelos diversos órgãos de soberania, nomeadamente num equilíbrio e numa corresponsabilização partilhada entre o Sr. Presidente da República, a Assembleia da República e o Governo. Nesta medida, o Partido Socialista defende que esta reforma encerra um ciclo de reformas da organização das Forças Armadas no seguimento da de 2009 e da de 2014, tratando-se de um processo de normalização, de harmonização, de consolidação e de robustecimento de responsabilidades pré-existentes, que resultam da vontade política de maiorias alargadas e não de uma revolução ou perturbação de conceitos, ao contrário do que alguns ecos do debate público a vida até aqui têm sugerido. Em suma, esta reforma aparece, só aparece como uma aparente surpresa ou como feito inaudito para quem se opõe por completo à alteração ou à transformação da organização militar. Concordando ou divergindo, em todo ou em parte, quando esteja subjacente uma lógica e uma intervenção construtivas, há sempre espaço para diálogo institucional e esse deverá ser mantido preferencialmente com os atuais chefes militares. Senhoras e senhores deputados, nesta reforma não há quaisquer alterações no processo de escolha e nomeação dos chefes militares. Há sim uma melhor e mais nítida articulação político-militar centrada em dois interlocutores permanentes, o Ministro da Defesa Nacional, do lado do Governo, e o chefe do Estado-Maior-General, enquanto chefe de mais elevada hierarquia das Forças Armadas, agora com reais competências para exercer as respostas sobre todos os assuntos de natureza militar em estreita coordenação com os chefes dos ramos que lhes estão subordinados. Os chefes de Estado-Maior dos Ramos mantêm toda a autoridade como comandantes da Marinha, do Exército e da Força Aérea. E os próprios Ramos, toda a sua dignidade. Atualmente, os Ramos já são fundamentalmente vocacionados para a geração, preparação, aprontamento e sustentação das forças da componente operacional do sistema de forças. No caso concreto da Marinha e da Força Aérea, os chefes continuam